Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês mais uma edição do programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz estreia aqui na Rádio Assembleia 89,5 FM às terças-feiras ao meio-dia e na TV Assembleia aos sábados às 18 horas. Na TV você entra, acessa o canal pelo 30.1 aqui na região metropolitana de Cuiabá e 9.2 no interior do estado.
E você pode também ouvir esse programa quando quiser pelo nosso site, que é o www.radioassembleia.com e também pelo canal da Rádio Assembleia FM lá no YouTube.
Entre o Dia Internacional de Mulheres e Meninas da Ciência, celebrado em 11 de fevereiro, e o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, o programa Viva Voz de hoje amplifica a voz das cientistas mato-grossenses.
Dados da ONU e da Unesco em 2025 revelam que apenas 33% dos pesquisadores do mundo são mulheres. A proporção é de uma mulher em cada três. A ONU alerta que, apesar dos avanços, a exclusão feminina do ambiente científico prejudica diretamente a nossa capacidade coletiva de enfrentar desafios globais urgentes, desde as mudanças climáticas até a saúde pública.
Ainda que as mulheres sejam maioria no ensino superior, o cenário mundial expõe o chamado efeito tesoura, que descreve a baixa representação feminina nos níveis mais altos da carreira acadêmica e científica.
Funciona assim. À medida em que a carreira avança, da graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, a professor titular, cargos de liderança, a proporção de mulheres diminui, enquanto a de homens aumenta.
O relatório da Unesco, intitulado Situação e Tendências das Mulheres na Ciência, de 2025, revela que as jovens mulheres têm maior probabilidade de ingressar no ensino superior do que os jovens homens, 46% contra 40% de matriculadas nos primeiros 5 anos após o ensino médio. Mas essa vantagem inicial não se mantém nas áreas da ciência e tecnologia, de engenharia e matemática, onde as mulheres são 35% das pessoas graduadas.
Ao observar uma das áreas mais estratégicas da atual ordem mundial, apenas 26% dos profissionais de inteligência artificial e 12% em computação em nuvem são mulheres. A análise das principais entidades é de que a ausência feminina e a baixa diversidade de pesquisadores nessas áreas, e pesquisadoras, né, especialmente, geram algoritmos e códigos com preconceitos e vieses graves para a sociedade.
As barreiras enfrentadas pelas mulheres no desenvolvimento científico não são de capacidade intelectual, mas sim estruturais, como a falta de financiamento para pesquisa, estereótipos de gênero e práticas discriminatórias que persistem no ambiente de trabalho.
Para mudar essa realidade, a ONU defende reformas estruturais e financiamento direto para que as cientistas tenham o mesmo recurso e prestígio que os seus colegas homens.
Ao projetar o futuro, podemos nos inspirar pela história contundente de cientistas brasileiras, como Berta Lutz, na inclusão da igualdade de gênero na Carta das Nações Unidas, como Jaqueline Góes, que liderou o sequenciamento do genoma do coronavírus em apenas 48 horas. E como Tatiana Sampaio, que pesquisa a promissora polilaminina, substância que, em testes iniciais, sugeriu contribuir para a recuperação de pessoas com lesões de medula.
E como as nossas convidadas de hoje. Para debater essa realidade, o programa Viva Voz recebe a coordenadora do coletivo Mulheres nas Ciências Ambientais, professora Soilce Carrilho, que é também pesquisadora do programa de pós-graduação em Física Ambiental da UFMT, e a Alessandra Saturnino, que é integrante do coletivo e também pesquisadora do programa.
Muito bem-vindas, professoras. Obrigada por aceitarem nosso convite. Eu vou começar com a coordenadora do coletivo, a professora. Vamos chamar de professoras, né? Esse lugar de honra que todo mundo gosta mesmo de chamar dessa maneira. Como surgiu o coletivo e quais os objetivos do coletivo de mulheres nas ciências ambientais?
Lá no programa de física da pós-graduação em física ambiental, nós temos uma disciplina que é ministrada pelos professores homens, professor Dr. João Basso e professor Dr. Paulo Zanella, que chama Física, Meio Ambiente Física, meio ambiente e sociedade. Então, essa disciplina, ela faz uma análise crítica dos temas contemporâneos de física ambiental com as interfaces das questões socioambientais. E em 2024, no segundo semestre, foi oferecida para as meninas essa disciplina. E o professor pegou e falou assim, olha, eles trabalharam vários questionamentos, né? E falou assim, olha, vocês vão ter que fazer um projeto como nota. Ele obrigou elas a fazerem incentivou elas a fazer um trabalho que valeria como nota, mas teria que ser um projeto. E elas reuniram para fazer esse projeto. Como já tinha, desde 2015, a ONU já tinha dado o Dia
das Mulheres,
nas Ciências Ambientais, esse tema estava bastante em foco, elas falaram assim, por que não fazer das Mulheres nas Ciências Ambientais?
Né? Especificamente.
Aí elas montaram o projeto. Então, nesse projeto, são 7 meninas, né? Todas com mesma situação semelhante de vida, que casou, fez o curso de graduação, aí casou, teve filho, teve que parar, não pôde seguir mais à frente por causa de... Ela preferiu cuidar da sua família do que cuidar dos seus estudos. Depois que isso já estava mais...
Estabelecido, organizado.
Né, organizado, elas resolveram a voltar para a academia. Né? Tem o caso da Alessandra, tem o caso da Edilaine, que elas não estão aqui, da Valerie. Né? Então, nós temos nesse meio, nós temos engenheira florestal, nós temos a Alessandra, que é formada em Direito, tem a Andréia, que é física, tem a Edilaine, que é engenheira agrônoma. Quem mais?
Nós temos ali a
Valeria, arquiteta, engenharia civil.
Exatamente, arquiteta.
Né? Arquiteta.
Então, você trouxe na sua fala que começou como uma proposta de um trabalho acadêmico, né? Dentro da pós-graduação, mas havia, já que era para debater sociedade, existe uma questão da sociedade
existe,
que é a questão de gênero,
a questão
da mulher na ciência. E a partir desse trabalho, valendo nota, que vocês se organizaram num coletivo.
É.
Você gostaria de complementar, Alessandra?
É, exatamente. Na verdade, o contexto do trabalho foi importantíssimo para que nós discutíssemos questões de gênero ali dentro da universidade. Nós percebemos que o trabalho, ele despertou em cada um de nós outras questões que estavam adormecidas. Nós conversávamos durante o trabalho sobre vivências que nós tivemos e que nós gostaríamos que muita coisa mudasse para as futuras gerações. Quando nós falamos, por exemplo, em meio ambiente, nós estamos falando em direito transgeracional. Então, isso tinha tudo a ver com mudança. E que nós queríamos não somente algo que valesse nota, nós queríamos... nós queríamos ser agentes de mudança. Então,
essa construção coletiva.
Exato. Então, o propósito do projeto seria estimular, num primeiro momento, meninas e mulheres a se engajarem exatamente em áreas não tradicionalmente ocupadas por mulheres, em áreas que nós somos super subrepresentadas. A minha primeira formação é na área de Direito, mas a minha segunda formação é na área de Tecnologia da Informação. E quando eu fiz a minha segunda graduação, na universidade, a sala de aula era majoritariamente masculina. E isso também foi a realidade das minhas colegas, né?
Engenharia florestal, engenharia civil,
agrônoma, civil,
física,
matemática, nas
Sim.
áreas de exatas, né? Na verdade, assim como o relatório da ONU e da OCDE indica, a área de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharias e matemática, nós somos subrepresentadas. E, na verdade, existe esse gap, e é um gap que vem de uma formação cultural. Isso, por exemplo, o nosso projeto leva para escolas, né? E para grupos femininos esse estímulo para que se identifiquem com essas áreas e procurem estudar e se engajar nela para que nós não sejamos mais subrepresentadas ali. Então, quando nós falamos sobre essa, dentro dessa temática, STEM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, para que a gente consiga espaço e esse gap que começa lá na infância, chamado Dream Gap, que é objeto de estudo científico, inclusive, que por volta dos 6, 7 anos, as meninas começam a não ser estimuladas. Exatamente. Dentro desse contexto de STEM.
Desde o brincar, né?
Desde o brincar.
O tipo de brincadeira, né? Que
exato.
Vá estimular e desenvolver o raciocínio lógico, isso. Resolução de problemas.
Ela não é esse tipo de brinquedo que ela ganha, né? Ela
ganha delegação
do cuidar, né?
Então ela carrinho de supermercado.
A cozinha da Poli.
Fogão, tudo. E sendo que os meninos vão ganhar peças de encaixar.
Sim.
Carrinho que você tem que pensar em velocidade. É nesse sentido.
Exatamente. Na verdade, esse chama-se Dream Gap. Esse gap que tem na infância, onde as meninas não recebem estímulos nessa área, mas sim para a área do cuidado. Nós somos estimuladas a estarmos sempre na área do cuidado. E as meninas não sonham em serem físicas, em serem astronautas, em estarem em áreas que não aquela do cuidado. Até mesmo quando somos estimuladas a um curso superior, normalmente é nas áreas de humanas, né? Então, assim, fazer... na área de humanas, saúde, medicina, que é cuidar, né? Direito, que é humanas, até
algumas
mesmo
outras saúde, como enfermagem.
Exatamente.
A educação na área de professoral também, eu ensinar, tem a ver com esse olhar.
Licenciatura, pedagogia,
licenciatura,
né?
Depois, licenciatura em ciências, que quando eu fiz era em ciências, eu tinha habilitação física, química, matemática
também
e biologia.
Também já não há esse incentivo.
Não tinha, a maioria das meninas, elas iam para biologia, né? Aí sobrava física, química, e depois elas iam para química. Ou para matemática. Aí depois que ia para física, pouquíssimas.
E havia perdão.
Para você ter ideia, quando eu me formei sozinha, licenciatura em física. Entrou eu, o meu patrono, paraninfo, e para quebra de
paradigma, de protocolo.
De protocolo, a minha mãe entrou junto, porque mãe não entra. Né? Como eu vou entrar só eu sozinha? Minha mãe entrou junto. Comigo, né? Aí eles deixaram
formatura
na formatura, eles, sozinha. Eu fiz juramento, eu jurei por mim.
E todas as pessoas que
todo
não
mundo,
estavam.
Nossa, ela sozinha.
E eu imagino que pudesse ser também já houvesse um enviesamento para que fosse para docência e não necessariamente para pesquisa, né?
Uhum.
Existia isso. Eu queria saber um pouco mais da sua história, professora Suíze. Como é que foi? A senhora está narrando aí já a experiência da graduação. Como é que foi essa sua relação de enfrentamento, de curiosidade e de buscar a formação dentro da ciência?
O meu pai, ele é mecânico, né? Então, assim, a gente sempre é ligado. Na minha casa, todo mundo, todas as mulheres, nós somos em sete, quatro mulheres e três homens. Um deficiente mental faleceu. E desses, dos sete, só uma. Uma foi para a área de humanas, a outra foi também para a área de humanas, mas, assim, tem uma grande aptidão por matemática. Todos nós tínhamos. Então, todos nós ficávamos equipamento. Desmontava, montava. O meu irmão, que era deficiente, ele pegava a bicicleta, desmontava a bicicleta todinha e montava todinha. Às vezes sobrava uma peça a mais.
Mas ela estava andando.
Mas montava, né? Andava. Faltava alguma coisa de parafuso por lá, mas ele tava, montava e desmontava.
É parte do processo.
Então, assim, a gente sempre teve esse lado do meu pai. A minha mãe era uma pessoa que ela não estudou, mas o sonho dela era fazer enfermagem, né? E ela, qualquer coisa, ela estava doente, que ela já vinha, já fazia curativo, já dava remédio, dava não sei o quê. E aí temos esses dois, eles nunca estudaram, não tiveram condições de terminar de estudar, mas eles sempre brigavam
para que a gente filhos
estudássemos. Então, assim, tem uma irmã que é engenheira eletricista, foi uma das primeiras da Universidade Federal.
Também, né? Dessa área, mais das exatas, né?
Os meus dois irmãos também são da área de exatas, dos matemáticos também. E eu fui para física. Eu queria fazer engenharia. Na realidade, eu queria fazer arquitetura, mas em Cuiabá não tinha arquitetura.
Para ver ali que a amostragem, né, tá proporcional. Uhum. O interesse das mulheres que são estimuladas e incentivadas é na mesma também, proporção dos homens da família. Né? Mesma família, veja só.
Também despertaram para essas áreas.
Uhum. Aí... falei, ah, então eu vou fazer engenharia civil. Eu fiz, e na época eu tava, levei muito na brincadeira o meu final do ensino médio, porque eu falei assim, meu Deus, eu fui pro ensino médio, e agora o que vai acontecer? Eu não vou conseguir. Aí chegava lá, eu conseguia. Ah, meu Deus, que coisa chata. Aí tá, eu pra fazer o vestibular, eu não me preocupei muito. E na época que eu fiz, você podia fazer opção. E eu fiz opção para engenharia, segunda opção, licenciatura. Aí eu fiquei na licenciatura, eu gostei, trabalhava ciência, física, matemática, que eu gostava muito, né? E eu fiz a opção para fazer física, né? E era assim, maioria dos alunos, maioria dos professores, eram todos homens, né? E eu lá.
E aí já saiu, foi direto pro mestrado, né, professor?
Não, não
foi
mestrado. Queria, gostaria ir.
Gostaria, era um sonho,
mas,
né?
Acho que esse é o ponto, Tayana.
A linha, foi, né?
Uhum. Foi esse intervalo que... o que você, enquanto mulher, já que a gente está trazendo as questões de gênero, entendeu nesse intervalo que você não saiu da graduação direto para outra etapa acadêmica, para o mestrado, por exemplo?
Porque eu tinha que trabalhar. Aí eu fui, fiz o concurso para professora do Estado, né? Eu passei no concurso e fui para a sala de aula, né? Já depois passou...
Pela graduação, né?
Depois da graduação.
Como licenciatura.
Como licenciatura. Depois, né, que eu já tinha surgiu um...
Isso com que idade, mais ou menos, professor?
Eu estava com 23.
Uhum.
Acho que 23
jovem.
Anos. Aí surgiu uma especialização que voltou a aflorar. Eu fiz essa especialização de novo. Aí teve, em 98, teve uma outra especialização. E em 98, já estavam começando... um grupo de professores lá da física, eles já estavam começando a querer trazer um programa de pós-graduação para física, que até então não tinha. Né? Tinha um outro lá, mas era física teórica. Aí eles estavam, já tinha esses rumores, né? Eu trabalhava num outro setor já na universidade, fui para física e lá eles me chamaram para trabalhar com eles nesse programa. Foi aí que surgiu o programa de física ambiental.
E te chamaram para trabalhar, para construir esse programa ou para...
Eu trabalhar junto. Como eu era técnica de laboratório na área física, e eu não ficava no laboratório, né? Aí eles me chamaram para dar suporte na área burocrática, papelaria. Aí ele,
administrativa, né?
Era administrativa. Sim. Aí eu falei assim, ah, tudo bem, eu aceito, né? Tô aqui na física, não tem problema... com relação a salário, vai ter melhor, porque eu vou estar dentro da minha área. Aí eu comecei a trabalhar na física ambiental. Deixei a parte de laboratório e fui trabalhar na física ambiental. Aí tá. Aí chegou lá, eu falei, e agora, será que eu faço mestrado? Será que eu não faço? O mestrado começou a primeira turma em 2000 e... eu acho que é 2000, eu não lembro se é 2000 ou 2002. Eu fui fazer o mestrado em 2008.
Nossa, muitos anos.
Uhum. Porque assim, depois. Aí meu marido teve interesse de fazer o mestrado. Falei assim, ah, então vou deixar ele fazer, né? Deixa ele fazer. Que ele é da área privada, né? Era muito difícil para ele sair, para assistir aula.
Ele precisava de um suporte. Você entendia que você precisava contribuir com esse suporte.
Aí eu contribuí com esse suporte. Ele fez o mestrado antes de mim. Na hora que ele estava na metade do mestrado, eu entrei para fazer o mestrado em 2008.
E você entende esse seu movimento como um movimento comum entre os casais, entre homens e mulheres, de repente a mulher aguardar o seu momento e incentivar o homem?
Eu acho que sim, porque nós dois, ele entende as minhas necessidades, eu entendo a necessidade e as coisas entre nós dois são bem conversadas. Então, todo esse problema que tem com relacionamento homem-mulher, às vezes eu falo assim... Não vivo isso.
Uma privilegiada.
Meu professor, marido foi professor dela.
Foi meu professor.
Assim, ser humano, ele é uma pessoa fantástica, como marido também. Aí ele fez o mestrado, né? Eu falei, bom, agora eu vou entrar. Aí eu fiz o mestrado, terminei.
E que ano que você fez?
2008. Mas aí eu demorei um pouquinho, porque assim, chega num determinado momento... Você nunca deixa a sua casa, você nunca deixa o seu filho. Uhum. Né? Sempre, apesar de você estar grande já, mas sempre você tem aquela preocupação de...
A relação do cuidado da mulher com a casa, com a família, com o filho.
Mesmo tendo aquele suporte, meu esposo está ali, né? Aí, assim, aí eu demorei um pouquinho para terminar. Eu terminei em 2011. Primeiro semestre de 2011. Aí tá, aí dei um tempo, falei, ai meu Deus, cansei, vou fazer doutorado. Aí vou fazer o doutorado, eram 4 anos. E quando você faz, chega um tempo que você já não aguenta mais aquilo ali tudo. E assim, meu Deus do céu.
Desgastante, os acúmulos.
Eu quero terminar, cheguei no tempo e falei, ó, não vou fazer, não vou terminar, não quero mais. Eu acho que eu entrei em depressão nesse período. Falei, ah, não quero. Aí meu esposo, não, você termina, não sei o quê. O seu orientador, meu orientador, era o coordenador do programa. Era uma pessoa muito, muito, muito... muito humana, muito amigo. E ele, não, vai, termina, né? Aí meu filho chegou e falou assim... Aí ele falou, peraí, já sei o que eu vou fazer com você. Vou colocar o seu marido pra ser seu co-orientador. Foi a pior coisa da minha vida.
Então, assim, porque aí trouxe a crise pra dentro do casamento, dormindo, que tava bom,
não,
gente.
Eu dormindo com o inimigo, porque eu não podia ficar... Ele tinha que dar satisfação pro meu orientador.
Sim.
Né? Ele tinha que dar jeito, porque nossa, dá jeito, né?
Você tava com um investigador dentro de casa.
Dentro de casa, né? Eu falo pra ele assim, ó, dormindo com o inimigo. Aí eu não podia fazer nada, não podia. Eu gosto muito de estar no corredor, conversando com um com o outro. Quando eu chegava, estando no corredor,
já tava
ele
fiscal.
Me via do fundo, só o olhar dele assim, ó. Aí já saía de fininho, já ia, ó. Você tem um artigo pra entregar, você tem que trabalhar pra entregar, você tem um capítulo, você tem isso. Ai, meu Deus do céu. Aí meu filho falou assim, mãe, termina logo. Aproveita, termina logo. Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, esse privilégio, termina. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tá bom.
Tá
por
bom.
Você, por você, não vai terminar. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que levar a sério mesmo, né? Vou terminar logo, porque eu não tava aguentando. Aí... em dezembro de 2018, eu defendi. Graças a Deus.
Maravilha.
Minha mãe chorando, um monte de coisa, todo mundo lá.
Uma emoção imensa.
Uma emoção muito grande, porque eu fui... até então, eu era a última, única com mestrado e doutorado em casa.
A primeira
e única.
Esse grau na academia,
na
né?
Academia.
De subir essa...
Professora Alessandra, essa história é compartilhada, como vocês disseram, né? Por várias das integrantes do coletivo. Queria saber também como foi, você narrou aqui brevemente a sua jornada, né, até a pesquisa científica, ingressar na pós-graduação, e queria também que você trouxesse um pouquinho da perspectiva de quais são, para além desses fatores culturais, da família e tal, outros agentes limitantes, barreiras, né, para esse ingresso das mulheres e permanência das mulheres na pós-graduação, na pesquisa.
Primeiramente, eu quero agradecer e dizer a vocês parabéns por esse programa. Porque ter um programa que toca nessa temática é extremamente importante. O universo feminino, ele precisa de voz que olhe para todos os vieses, inclusive esse. Respondendo à pergunta, é interessante falar sobre um dado. Quando nós tivemos a Covid, existe um estudo que mostra que as mulheres cientistas, elas tiveram que retornar para os lares, para cuidar das suas casas. Coisa que os cientistas masculinos, os homens, não tiveram que fazer.
Essa cobrança, esse encaminhamento.
Exato. Então, essas mulheres, elas tiveram que parar as suas pesquisas, tiveram que protelar ou mesmo transferir essas pesquisas para outras pessoas.
Os coautores homens.
Exatamente.
Coautores, talvez, só com autor.
Que é essa questão do cuidado. Exato. Nós temos inatos essa questão de cuidar, né? Mas somos para além disso.
Para além do que é inato. Tem um elemento social e cultural preponderante.
Por isso que nós termos representatividade, isso é um fator fundamental. mulheres em postos importantes, mulheres que podem ser referenciais nessas áreas, mulheres que estimulem outras a estarem ali, que deem visibilidade. A minha formação em direito, ela é significativa, mas eu gosto de reforçar que eu tenho essa segunda formação, que é em tecnologia da informação, porque é exatamente nessa área que nós somos subrepresentadas. Eu nasci no interior de Mato Grosso, numa cidade chamada Guiratinga, e mando um beijo enorme para a minha cidade, porque ali, assim como eu, nós temos no Mato Grosso diversas meninas que podem sonhar para além do convencional. Quando eu estava em Guiratinga, eu jamais imaginei que eu pudesse fazer um outro curso que não aqueles que tradicionalmente nós fazemos. E eu só pude olhar para esses outros, para esse outro curso, quando eu me encontrei numa profissão também majoritariamente masculina, porque assim que eu saí da faculdade, fiz o concurso para a Polícia Civil e sou delegada de Polícia Civil de carreira. E na minha carreira me deparei com algumas questões profissionais que exigiam conhecimento na área de tecnologia da informação. Porque quando eu precisava de alguém para me orientar nessa área, eu nunca gostei do não. E também nunca gostei de que me dissesse, olha, não é possível, não é. Uhum. Então eu ficava, será que não é possível? Será?
Quero entender.
Exatamente. E aí fui buscar conhecimento. E nessa trajetória eu me reencontrei. E aí eu comecei a numa área de pesquisa. Que hoje domina o mundo. Nós estamos vivendo a revolução, uma nova revolução no mundo, que é a revolução da IA. E nós percebemos, de novo, uma subrepresentação exatamente numa área de intensa transformação mundial, onde os dados normalmente demonstram, como vocês mesmos disseram, relatórios da Unesco, da OCDE, demonstrando que nós, mulheres, em que pese estarmos dentro das universidades, termos graduações na área, nós não estamos em papéis relevantes, importantes nesses segmentos. Não porque não tenhamos conhecimento, não porque não tenhamos capacidade, mas porque falta oportunidade. Então, quando fala-se em políticas públicas quer dizer também pensar que cargos e postos devem ser ocupados por mulheres competentes. Nós temos muitas. Né?
E também na tomada de decisão, né? Em cargos que podem pensar que as mulheres precisam estar ali. Não só entender que elas têm que estar no lugar. Ela também tem que estar em lugares de tomada de decisão, de inserção das mulheres.
Exatamente, tomada de decisão. Porque são esses postos onde mulheres decidem, onde, na verdade, as pessoas decidem, nesses postos que, além da questão da visibilidade, porque aí outras mulheres percebem que é possível estar ali. Além disso, quando uma mulher ocupa um cargo desse, amplia-se a visão e elementos que não são enxergados passam a sê-lo. Nós estávamos conversando no intervalo, por exemplo, sobre quando é projetado um prédio e nós temos um engenheiro como responsável. Por comum, ainda que esse prédio projetado seja encaminhado...
Exato. Né? As normas técnicas.
Se esse prédio for pensado para um universo feminino maior, ainda assim, normalmente nós vemos que ele vai ter, por exemplo, banheiro na mesma quantidade para homem e mulher. E muitas vezes não se percebe que quando você vai tratar desse contexto, as mulheres, elas possuem necessidades diferentes dos homens por conta das especificidades femininas. Então, num período do mês, vai exigir que ela faça uma higiene que leve mais tempo, né? Até porque um homem...
No banheiro.
Exatamente, no banheiro. O homem, quando vai ao banheiro, ele leva menos tempo do que a mulher por questões de higiene íntima mesmo. Então, você às vezes vê uma fila num banheiro feminino e não vê essa mesma fila num banheiro masculino.
Então, não basta olhar o fato de 50% da população é masculina, 50% é feminina. Teria que entender que cada uma tem uma demanda diferente e precisa de um olhar feminino para aplicar esse saber, né, esse conhecimento.
Exato. Isso eu dei um exemplo na questão da engenharia. E nós temos as mesmas particularidades em todos os eixos do que a gente chama de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Na tecnologia, por exemplo, nós temos diversos exemplos de que o olhar feminino ele é necessário. Quando a gente está falando, por exemplo, de inteligência artificial, o fato de você só ter um olhar faz com que a percepção seja enviesada. Então, de fato, sem uma percepção múltipla, nós vamos ter uma percepção limitante, né? Quando nós somos subrepresentadas, nós não temos um contexto macro, global, holístico, de tudo aquilo que é necessário, né?
A gente até pontua, por exemplo, a importância da participação feminina na coordenação de eventos científicos, né? Para ter, no mínimo, a paridade de comunicadoras, de pesquisadoras, como palestrantes, que é uma coisa
uma
também...
Uma mesa teria representação feminina.
Exatamente.
Porque aí você, quando pensa, por exemplo, em um seminário de qualquer área da ciência, muitas vezes a mesa ela é completamente formada por
masculina.
Homens, né?
A professora Soyuz mencionou o tempo ali do doutorado, a saúde mental, ou mesmo... A própria gravidez, né? Quando a mulher coincide o período em que ela estaria, em tese, numa ascensão profissional, na sua carreira acadêmica, com um período de gravidez que é tido na academia como indesejável, né? Uhum. A gravidez. Uhum. E, bom, sem a gravidez, como é que estaríamos aqui, né?
Como haveria as cientistas e os cientistas.
E os cientistas, né? Então, de haver políticas, por exemplo, de extensão de prazos, de uma compreensão ou outra para o tempo necessário para as mulheres.
Eu estou vendo uma reportagem e a Capes, ela já está se preocupando com esse...
Que coisa maravilhosa.
Com esse lado, né? Da mulher que engravida.
Vamos falar de música?
Temos aqui no Viva Voz, pela Rádio Assembleia, quem nos acompanha por aqui, sempre um momento para a gente refletir sobre o tema, sobre as histórias que são narradas aqui, através da música, que é sempre inspiradora, uma linguagem universal, né, para todos nós. E aí a professora Soice trouxe para a gente a indicação de seu Jorge Alexandre Pires com Tempo Perdido.
Então, todos os dias quando acordo... Então, eu lembro, todo dia eu acordo... Tenho muito tempo ainda, né? Apesar dos meus 65 anos, eu tenho muito, muito, muito tempo.
28 mais.
28 mais.
Cara, 28
ou 40, quem sabe.
30 mais.
Não quero dar trabalho pra ninguém, né? Mas, então, essa música pra mim, assim, me representa bastante, porque pra mim o tempo, apesar de ele falar do tempo perdido, eu já faço assim, não.
Tempo vivido.
Eu tenho tempo vivido e eu também não tenho tempo a perder.
Não temos mais o tempo que passou, mas temos muito tempo, né?
Então, o tempo que passou, temos bastante tempo por aí. Temos muita coisa pra fazer ainda, não tô parada, não. Tem que correr atrás de tudo.
Então, vamos ouvir, solta aí pra gente, Jonathan.
Todo o tempo do mundo, todos os dias. como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo.
Você acabou de ouvir Tempo Perdido na versão de Seu Jorge e Alexandre Pires. Pelo YouTube e pela TV Assembleia, nós continuamos com o nosso bate-papo. O Viva Voz de hoje recebe Soilce Carrilho, que é coordenadora do coletivo Mulheres nas Ciências Ambientais, e Alessandra Saturnino, integrante do mesmo coletivo, para pensarmos um pouco sobre a presença feminina na pesquisa científica.
Perfeito. Eu queria saber também das professoras, qual a importância das lideranças femininas. A gente tem atualmente a primeira mulher ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação da história do Brasil, a Luciana Santos. Temos também a representação feminina na reitoria da UFMT, com a professora Marluce Silva. Mas qual a importância de termos cada vez mais mulheres preocupadas com as ciências, com o desenvolvimento da nossa sociedade, seja humano, científico, especialmente ocupando cargos de liderança, políticos, também eletivos, né, estratégicos, para que esse crescimento se traduza também em reconhecimento e transformação social?
Então, eu acho importante a mulher estar ali à frente dessas lideranças, porque a mulher, ela tem um outro olhar para todas as situações, ela tem um olhar mais humano, né? Eu não vou falar que, porque os homens não. Então, ela como por ser mãe, né, a mulher, ela tem mais preocupação com o próximo.
Com todo.
Com tudo.
Com todos.
Com todos, né? Então, já na liderança masculina não é assim. Isso aqui não é interessante, ah, isso aqui não é interessante. Ela... Precisa a gente pegar nós mulheres que estamos, não, isso aqui é importante pra gente, né?
Ela já é educada para olhar dessa forma a sociedade, a sociedade. Um olhar mais humano.
Um olhar mais humano, ao meu ver. Né?
E então isso pode contribuir verdadeiramente para a realização de todos.
Eu disse, para a mudança do mundo, né? Uma mudança bem drástica mesmo.
Nós temos diversos movimentos que indicam que nós estamos num momento de transformação. Né? Em relação à área de tecnologia, nós temos um movimento chamado IA para Todas. Nós temos, nesse segmento de STEM, uma necessidade de transformação que me lembra muito, se me permite, a história do navio de Teseu. O navio de Teseu é uma história do navio grego que ficou no porto de Atenas, conta-se, durante muito tempo, e nesse tempo foi se trocando as tábuas, isso, aquilo, ferramentas, né? E nessas trocas, a pergunta que se tem, que aí surge o dilema moderno, eu estou diante do mesmo navio, ou esse navio diante dessas trocas, ou estou diante de um navio diferente? Na verdade, nesse mundo de transformação, a estrutura política, e digo não política governamental, mas também políticas públicas, é quem atua dentro dela, se não tiver esse olhar sobre o navio, que é esse coletivo, se não tiver um olhar diferenciado sobre o mundo, se continuar enxergando o navio como um navio antigo, na verdade nada vai mudar. Mas se perceber que com o tempo as tábuas foram mudando, foram trocando, e estamos diante, nós temos um navio, mas que as coisas mudaram, aí nós temos uma perspectiva de mudança. Então, a minha esperança é que diante desse novo olhar, né? Que esse novo olhar permita que tanto a mulher quanto a juventude e quem está nos 50 mais, 60 mais, porque ainda é produtivo, que eles consigam ser vistos como devem. Porque estão dentro dessas mudanças, nós temos aí não somente mulheres, mas nós temos tanto o jovem, que não tem experiência, quanto aqueles que já são considerados velhos dentro do nosso padrão cultural, que são aqueles com mais de 50, mais de 60, né? Aí nós temos a questão do etarismo, e que, na verdade, são pessoas extremamente produtivas, porque o mundo mudou e o processo de envelhecimento, ele está, na verdade, na mente de quem assim se enxerga. Porque uma pessoa com 50, 60, 70 é muito produtiva, né? Então... a minha esperança é essa.
E ainda estamos tendo um avanço, inclusive científico, de que haja mais qualidade de vida nessas faixas fases mais avançadas.
Exato. Então, quem decide precisa ter esse olhar.
A gente tem sempre considerações finais aqui no Viva Voz, mas eu queria convidar, propor as professoras para, nessas considerações finais, deixar uma palavra para as meninas que estão ouvindo a gente e que têm esse interesse pelas outras áreas, pelos carrinhos, pela lógica, e que nem sempre são acolhidas, né, no seu ambiente ali escolar ou familiar.
Eu acredito que as meninas de hoje, assim, a gente tem que ser mais a gente, cada um tem que ser, eu sou assim, pronto, acabou. Eu sempre, na minha época de criança, eu não gostava muito de boneca, eu gostava de brincar com o rolemã, eu gostava de brincar daquele finca, eu acho que chama finca, aquele, um brinquedo, você faz um círculo no chão, coloca as bolitas ali, vai tirando, vamos ver quem que vai acertar ali dentro, tira a bolita de outro. Eu gostava de futebol. E era assim, era uma coisa absurda pra minha época. Então eu pensei assim, olha, seja você, faça o que você quiser, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Estude, vai fazer ciência, vai fazer física, vai fazer matemática, não importa com o que o outro vai falar. Né? Importa o que você quer realmente fazer, o seu sonho. Então os sonhos, você tem que realizar tudo que você tiver que fazer. Não tem que ficar importando com o outro, porque o outro falou. Não, isso não. Pega, vai à frente, vai à luta. Toca o pé.
Para ser, né?
Pra
quem
ser
se quem é.
É, porque senão você nunca vai ser feliz, porque você vai estar sempre dependendo do que o outro está pensando e não, a vida não se resume assim, não. Você não vai ficar sempre a vida, ai, porque... Eu teve época da minha vida que eu falei, puxa vida, não vou fazer isso, porque, ah, não sei o quê, que vai falar de mim? Chega uma hora, eu falei, ah, não preciso ir para esse lado, né? Vou pro lado que eu quiser, né? Então tem que ser assim, não tem que ficar prestando atenção no que o outro faz. Deixa o outro fazer a parte dele, né? Pensa na sua, né? E eu queria que as meninas pensassem mais assim, porque aí elas teriam mais coragem para ir além e chegar onde elas querem chegar, né? O que nos falta é coragem mesmo de ir em frente, né? De batalhar.
Professora Alessandra, eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que sempre enxergaram no estudo um divisor de águas. Meu pai, uma pessoa muito humilde, minha mãe é professora, né? Meu pai é um pequeno comerciante, e eles diziam que a única coisa que ninguém é capaz de tirar do outro é o conhecimento. Então, que se eu quisesse ser qualquer coisa na vida, eu seria se eu estudasse, tivesse foco. Então, o conhecimento seria um divisor de águas na minha vida, e de fato foi. Eu nasci no interior, uma cidade pequena, né? Venho de uma família simples, e que o estudo fez completa diferença na minha vida. E eu digo para as meninas e mulheres, não somente meninas, porque não existe idade para você mudar o ciclo de vida. Eu, por exemplo, estou em vias de me aposentar da área que estou para começar um novo ciclo. Porque nunca é tarde para encerrar um ciclo e começar um novo, né? Quando você tem vontade de mudar a sua perspectiva, e começa por aí, começa com um desejo de mudança, você, menina ou mulher que quer mudar a sua perspectiva, saiba que isso é possível, porque se eu mudei a minha perspectiva, qualquer um pode. Então, eu vim de uma cidade do interior, vim de uma família simples, hoje estou... Em março, se Deus quiser, começo já o meu doutorado, né? Então, qualquer um. E nessa área que eu digo, STEM, ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, é possível que as mulheres também se identifiquem ali. E eu digo isso porque, às vezes, na universidade, nessas áreas, ao fazer vestibular, há algumas vagas que você consegue concorrer de forma mais tranquila do que para outras que a carreira hoje acaba sendo um pouco mais difícil. Então, se você pensa, não, qual que é o número de concorrentes, pesquise sobre essas áreas. Você pode começar com uma e depois enxergar em outra. Eu comecei na área do direito, depois eu fui para a tecnologia da informação. Então, o que eu reforço é, primeiro, o conhecimento ninguém tira de você. Segundo, vontade. Se você tiver, você vai mudar o ciclo da sua vida.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
O programa Viva Voz dessa edição conversou com Soilce Carrilho, coordenadora do coletivo Mulheres nas Ciências Ambientais, e Alessandra Saturnino, integrante do mesmo coletivo, para trazermos para vocês a temática Mulheres e Meninas na Ciência. Ele é gravado aqui no estúdio Clinon Alves, da Rádio Assembleia, e tem produção e apresentação minha, Priscila Mendes, e de Tayana Bruno. O operador de áudio e de vídeo dessa edição é o Jonathan Souza, nosso coordenador da Rádio Assembleia é o Dimi Oliveira, o gerente da rádio é o Eduardo Ferreira, gerente de jornalismo é a Laís da Costa Marques, o superintendente da TV Assembleia é o Jaime Neto, a gerente de jornalismo da TV Assembleia é a Francesca Bogo e o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa, Henrique Santos.
Para quem está nos assistindo pela TV Assembleia, pelo YouTube, muitíssimo obrigada. A gente vai ficando por aqui. E para você que está aí no ar pela Rádio Assembleia, muito obrigada. E a gente vai encerrar o programa de hoje ouvindo a outra sugestão das nossas convidadas, Rita Lee, Pague Isso.
Remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá. 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 Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Ah.
Ah, fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Ah,
sou atriz, modelo, dançarina.
Meu buraco é mais em cima.
Porque nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira corcunda.